Olá,
Bem,
boa tarde. Boa
tarde
a todos.
Calculo que hoje seja a nossa seleção, não é? A começar a conversa.
Sim, claro que sim. Não necessariamente. Vamos dedicar muito tempo à seleção, naturalmente, mas vamos começar também com um dos temas do dia, que é o julgamento.
Okay.
O julgamento do ataque das agressões na Academia de Alcochete, que hoje teve início. Tema a marcar o dia. Domingo, estamos ainda longe de saber o que é que vai resultar deste julgamento, mas pelo menos o mediatismo desta situação poderá servir, pelo menos, para impedir situações idênticas, para impedir situações violentas envolvendo claques e não só.
Sim, pode ser o ponto de partida para mudar aquilo que são as claques a nível nacional, a nível dos clubes. Acho que já que estão a julgar um caso, no meu entender, único, ou que tem memória única no futebol português, sim, já que a justiça está a intervir neste tipo de situações, acho que também pode ser um ponto de partida para o governo também começar a pensar na legalizarem as claques, legislar, porque comportamentos antidesportivos é o que não se quer nos estádios de futebol, e portanto acho que aqui pode haver um ponto de partida. Acho que as claques hoje em dia, como todos sabem, ou melhor, elas foram criadas para apoiar e para criar um bom espetáculo, mas o poder que elas têm hoje acho que é muito mais do que isso. Eu diria que o poder que a claque devia de ter sobre as quatro linhas, acho que hoje em dia as claques parece que têm mais poder fora das quatro linhas.
Disseste bem, e sublinho, bom ponto de partida para o governo, as autoridades começarem a olhar-se para este fenómeno de outra forma. Após o ataque de Alcochete, o governo decidiu criar a autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto. Consideras que desde então foi feito de facto alguma coisa para prevenir a violência no desporto?
Se foi feito, ainda não está a ser praticado. Agora, a verdade é que eu continuo a defender que se os clubes de uma vez por todas têm que assumir se têm claques ou não têm, têm que identificar as pessoas que fazem parte das claques, tem que haver regras, tem que haver o espaço que os clubes devem dar às claques. Se se restringe àquilo que é o apoio às equipas de futebol, só se pode ir muito mais além disso. Portanto, acho que é isso que falta ao futebol português. Acho que tem que haver leis, tem que haver regras para que não se assista a comportamentos antirracistas nos estádios, não se assista a comportamentos agressivos nos estádios, porque no fundo trata-se de um espetáculo. Da mesma forma que o governo cria leis para aqueles que fumam, para aqueles que mandam beatas para o chão, também não deve ser difícil criar leis e legislar, portanto, para claques, portanto, não deve ser difícil.
Pedro, hoje ouvimos a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, ouvimos Rodrigo Cavaleiro dizer que até faz um balanço positivo das coimas aplicadas, comportamentos antidesportivos mais violentos nos estádios de futebol. Isto vai lá apenas com coimas ou é necessário fazer mais?
Uma coisa é a perceção e outra coisa é a realidade em relação à violência nos estádios. Eu, por ano, relato de 50 a 60 jogos de futebol e raramente acontecem problemas de violência nos estádios. É bom sublinhar esse dado para não se pensar que permanentemente o futebol está sob violência. O futebol precisa indiscutivelmente de medidas repressivas e medidas preventivas. Este caso de Alcochete é um caso fora de um estádio de futebol, mas protagonizado por agentes do futebol, porque os adeptos são agentes do futebol.
Claro.
Eu acho que a reconstituição do ataque de Alcochete seria importante. Bruno de Carvalho pediu em tribunal. Seria importante para ajudar a perceber quem e como foi feito este ataque à academia. Este julgamento, como já se viu, vai durar meses. Há 44 arguídos, muitas audições. Amanhã será a vez das forças de segurança. Mas acho que as decisões, sejam elas quais forem, serão importantes para evitar no futuro episódios daquela natureza.
E achas que os clubes, as administrações, começaram a olhar de forma diferente para as claques ou, tirando o Sporting, nem por isso?
Eu acho que sim. Acho que todos estão a olhar de forma diferente para as claques e será importante também a cooperação dos clubes e das forças de segurança e, naturalmente, a intervenção do governo.
Olivier, como é que tens olhado para este fenómeno depois do caso de Alcochete? Hoje arrancou o julgamento. O país está a olhar de forma diferente para as claques ou aquilo que as claques fazem do ponto de vista, enfim, muitas vezes, algumas vezes, do ponto de vista antidesportivo?
Bem, se me permitem, vou tentar ter uma visão um pouco mais europeia dessa questão. E o que eu acho é que e o que aconteceu em Alcochete, para mim, de certa forma, não foi nada uma surpresa, nada, estava à espera disso. Até achei que aconteceu muito tarde. Porquê? Porque eu vivo aqui há 20 e tal anos e fico surpreendido com a violência de declarações de treinadores, alguns, de dirigentes, muitos, de falsas polémicas criadas na comunicação social, com insultos non-stop aos árbitros, non-stop. Uma coisa é dizer o árbitro errou, como o jogador errou, mas às vezes vejo, leio, ouço comentários em relação à arbitragem que me confesso que não entendo. E as próprias declarações de dirigentes, de treinadores, ninguém é punido. Podemos dizer qualquer, insultar qualquer pessoa, na boa.
E há envolvimento de dirigentes com claques, não é?
Sim, exatamente. E depois as falsas polémicas da comunicação social. E confesso que eu sigo o futebol europeu de perto, sou incapaz de dar o nome de um dirigente de uma claque em França, na Inglaterra ou na Itália. Um ou dois. Em Portugal sou capaz de dar 6 ou 7. Como é que explicam isso?
Estás a fazer uma acusação à comunicação social, é isso?
Bem, eu, da qual faço parte, portanto.
Claro,
faço parte, portanto, sim, claro, é evidente. Há demasiado de um protagonismo dado a elementos. E depois o cúmulo disto tudo, afinal, é confundir, porque as claques são super importantes e é por isso que é complexidade sempre deste tipo de caso. Porque também não podemos entrar em demagogia. O futebol precisa das claques cada vez mais, porque para mim é uma espécie de contrapoder. Não? Eu não quero o futebol que se transforme em espectador consumidor. Não? Eu quero que haja cada vez mais adeptos. São eles que metem o ambiente no estádio, mas ao mesmo tempo que pessoas ultraviolentes se transformam em estrelas de cinema, para mim isto é impensável.
Vamos então falar de futebol. Vamos falar da seleção apurada para o Europeu 2020, num grupo em que ficou em segundo lugar atrás da Ucrânia. E só foi mesmo no último jogo frente ao Luxemburgo que Portugal garantiu o apuramento para o Europeu. Que análise, Domingos? Tivemos uma goleada frente à Lituânia, um jogo mais sofrido contra o Luxemburgo, que está, nem sei bem qual é a classificação do Luxemburgo no ranking mundial, mas está bem para baixo. Não devia estar a jogar um bocadinho mais o campeão europeu?
Se analisarmos o que foi feito no Luxemburgo, é natural que ficou muito aquém daquilo que esperávamos, mas sabíamos perfeitamente que as dificuldades iam ser muitas. O Luxemburgo não é a mesma equipa de há uns anos atrás. Certo. Não nos podemos esquecer que no jogo em Alvalade marcámos um golo aos 16 minutos, depois outro aos 65 e depois só ao minuto 90 é que conseguimos o 3-0. Portanto, as dificuldades iriam ser muitas. Agora, sabemos perfeitamente que eram dois jogos muito importantes porque estava em causa a qualificação e é natural que isso houvesse alguma ansiedade, algum nervosismo. Não haja dúvida que Portugal com a Lituânia esteve muito melhor, Acho que banalizou a Lituânia pela forma como abordaram o jogo, a forma como estiveram. Viu-se uma equipa com muita qualidade, viu-se um Pizzi, viu-se um Bernardo Silva, viu-se um Ricardo a fazer um grande jogo. E portanto, num estádio onde isso era permitido e onde havia condições para isso. Depois, no segundo jogo, acho que foi totalmente diferente. Um ambiente já mais frio, um estádio muito mais frio, um campo difícil. Portanto, é natural que esses jogos...
Justifica, é isso que justifica, sobretudo, a exibição menos conseguida de Portugal?
Sim, acho que, mesmo para quem está a ver, parece que viu-se um jogo muito mais trapalhão, um jogo muito mais... Tudo muito disputado, contrariamente ao que tinha sido o jogo com a Lituânia, mas Portugal consegue muito melhor com aquilo. Acho que temos qualidade para fazer muito melhor que aquilo. Não é?
Então, se temos qualidade, Pedro, porquê é que Portugal não põe em prática essa qualidade no terreno?
Eu acho que neste momento Portugal tem um problema, e esse problema é Ronaldo. Portugal joga com uma... A equipa portuguesa joga com uma...
19 horas, 41 minutos, Pedro Azevedo diz que Portugal tem um problema chamado Cristiano Ronaldo.
Atenção, que é um problema bom por um lado e mau por outro. Atenção, não se entenda aqui que é um problema que é bom por um lado e mau por outro. Qual é a parte negativa? Há uma excessiva pressão da equipa portuguesa com Ronaldo em campo. Os jogadores, nota-se, que estão obcecados por passar a bola a Ronaldo para Ronaldo continuar a perseguir recordes.
Há um lance do Pizzi que pode fazer golo e tenta passar a Cristiano Ronaldo, por exemplo, e depois Portugal não marca.
há de facto essa preocupação excessiva dos jogadores de quererem servir Ronaldo para Ronaldo continuar a perseguir recordes. E isso é negativo para o sentido coletivo da equipa. E isso está a notar-se muito, e esse é o tal problema pela negativa. Depois há a parte positiva, porque Ronaldo de facto é um goleador que nato, consegue o melhor 2000, o 2019 é o melhor ano de Ronaldo pela seleção portuguesa, fez muitos golos, vai continuar a bater esses recordes e é um goleador como Portugal nunca teve outro. Portanto, esse é o lado positivo. Mas, neste momento, o coletivo padece dessa demasiada obsessão de servir Cristiano Ronaldo.
Vou perguntar ao fã de Cristiano Ronaldo, chamado Olivier Bravissi, se concorda com o Pedro Azevedo.
Não concordo, mas o que é que eu acho é que...
Algum dia teria de ser.
Não, o que é que eu acho é que... o que é que estou a ver nessa seleção portuguesa é a questão de... o Fernando Santos ainda não encontrou quem ao lado do Cristiano Ronaldo. E isto é algo que vai ser super interessante de seguir. Eu, pessoalmente, não entendi porque é que não jogou com sal paciência no segundo jogo, mas tudo bem, ok. O André Silva, eu, pessoalmente, não me convenceu, raramente me convenceu, mas isto é a opinião minha. Agora, eu acho que ele tem um nível ofensivo, vamos comparar isto aqui agora com o europeu de 2016. Ao nível ofensivo, Portugal, muito melhor, não?
Tem muito papel, mais armas,
mas muito melhor, não? Nada a ver. Mas há tantas opções, e João Félix está ausente, há tantas opções que eu acho que esta maionese ainda não pegou. Ver exatamente quem é ao lado do Cristiano Ronaldo, quem é o melhor complemento do Ronaldo. Mas o que me preocupa mais, não é tanto esta questão ofensiva, eu acho que com o talento, e vimos a nível individual, com o talento do Bernardo Silva, do Fernandes, enfim, e com o Ronaldo e companhia, isto não, a nível ofensivo, não estou muito preocupado. Agora, a nível defensivo, porque o Portugal, é preciso não esquecer, toda a gente sabe que a vitória do Europeu de 2016 assentou num grande trabalho a nível defensivo. E isso sim, vi algumas dificuldades com o Luxemburgo no nível das transições defensivas, muito preocupantes, se calhar na ausência do Pepe, de um patrão ao nível defensivo, mas esta máquina defensiva do Portugal, isto me preocupa mais do que o nível ofensivo.
Domingos, concordas que há um problema Cristiano Ronaldo em campo e que apesar de termos da seleção portuguesa ter boas armas ofensivas, defensivamente está a quebrar, ao contrário do que foi o segredo do europeu de 2016?
Não é que esteja totalmente de acordo com o Pedro, é evidente que nota-se isso em jogo, que às vezes há uma preocupação de quem está à volta do Ronaldo em querer servir. Isso também deve-se ao facto porque ele neste momento, eu na minha maneira de pensar, acho que o Ronaldo mudou, é mais goleador, é outro tipo de jogador, ele no fundo acaba por ser a referência no ataque da equipa. Agora, não é fácil ter um Ronaldo em campo, mesmo para nós Portugal, no dia em que deixarmos de termos Ronaldo em campo, o próprio adversário vai olhar para nós se calhar de outra maneira. Porque o Ronaldo é um jogador que a qualquer momento
então deixa-me fazer
resolve
esta pergunta.
Um jogo.
O primeiro gol de Portugal contra o Luxemburgo é uma jogada em que vê-se o Bernardo Silva olhar para a desmarcação do Bruno Fernandes e, corrijam-me se estiver errado, quase que o Ronaldo corta a jogada e impede o gol. Se ele tenta ir à bola, quase que tira a bola ao Bruno Fernandes. É um grande gol de dois grandes jogadores numa jogada em que Ronaldo não entra.
Sim, mas... os dois procuraram o mesmo movimento. Uhum. O Ronaldo procurou aquele espaço, só que quando ele foi para arrancar já viu que o Bruno Fernandes ia ocupar aquele espaço. Ainda bem que isso aconteceu, porque o jogo estava difícil e o Bruno Fernandes conseguiu resolver e bem a situação e com golo. Agora, nós sabemos perfeitamente que o Cristiano Ronaldo, já a semana passada falámos aqui, que o Capello disse que ele já não dribla ninguém há 3 anos. O Cristiano Ronaldo não é... Ele no fundo acabou por se transformar em termos de jogador. Temos outro Cristiano Ronaldo, não temos um Cristiano Ronaldo tão fisicamente disponível para fazer aquilo que fazia, mas temos um jogador, se calhar, que vai continuar a fazer golos e isso, se calhar, vai-lhe prolongar a carreira.
É, fica aqui esta previsão de Domingos. Mas, Pedro, Cristiano Ronaldo a dizer no final do jogo que tem jogado limitado, lesionado. Não deveria, afinal, então, resguardar-se? Ele não põe em causa a própria equipa técnica e o departamento clínico da seleção a dizer que está a jogar lesionado?
Eu acho, em primeiro lugar, que o departamento clínico e o treinador da seleção portuguesa, aqui defendo-os a 100%, não tinham que declarar que Ronaldo não estaria disponível, porque Ronaldo estava disponível,
exato,
jogou. Portanto, a partir do momento em que Ronaldo joga, o departamento clínico e o selecionador Fernando Santos não têm de dizer rigorosamente nada em contrário.
Declaração no final do Ronaldo.
O que eu acho que Ronaldo deveria ter era evitado toda esta polémica. Porque, repara, ele confessa no final do jogo que há 3 semanas que joga limitado. E toda a polémica que foi gerada na Juventus foi não ter gostado da substituição aos 55 minutos e depois admite que estava de facto limitado. O que Ronaldo deveria ter feito no final do jogo da Juventus, até em defesa do próprio Maurício Sarri, que pelos vistos Sarri tinha razão em substituí-lo, era esclarecer que não estava em condições físicas e que foi substituído numa medida de prevenção do seu treinador. Toda esta polémica tinha sido evitada.
Olivier, há pouco falavas de grandes executantes, para além de Ronaldo. O Domingos acabou de dizer que, se calhar, não vamos ver Cristiano Ronaldo jogar na seleção durante muito, muito, muito tempo. Mas antecipas o futuro da seleção sem Cristiano Ronaldo? Como antecipas?
Tenho medo.
É a minha pergunta.
Tenho muito medo. Não, sério.
Não tenhas medo.
Tenho medo mesmo da seleção sem Ronaldo mesmo. Não se trata aqui do talento, às vezes Portugal faz-me pensar. No outro dia, lembro muito bem que desde quando olhamos realmente para, se não me engano, a primeira competição internacional na qual participa, o Europeu 2004, não é? E vemos mas a regularidade da seleção portuguesa, do ponto de vista dos resultados, é algo espantoso. Claro que houve antes do Ronaldo, o Europeu 2000, houve o Europeu 84, mas não com esta regularidade ao nível dos
também
resultados.
A qualificação era diferente, era mais difícil.
Mas eu tenho medo.
Temos que ser justos.
Eu tenho muito medo que Portugal se torne uma espécie de. Depois, isto é o meu grande receio. Posso estar enganado, do Roménia pós-Adji. Tenho muito medo, porque a Roménia pós tinha uma geração extraordinária e após a reforma de Adji, começou a ter muitas dificuldades, porque Portugal vai ter que aprender a jogar sem ele. E a questão é, claro, que a nível dos talentos, Portugal não há problema, talentos técnicos, tudo isso, mas Ronaldo tem um peso gigante. É por isso que quando o Pedro dizia há pouco a psiquiatra da dependência em relação ao Ronaldo, sim, mas o que é que fazer? Hein? O que fazer perante um gênio do futebol? Vais fazer o quê? Ele começa no banco, estamos a falar de um gênio. A questão é essa, e quando era a mesma coisa no caso do Maradona, do Ronaldinho Gaúcho, o que é que tu fazes perante este tipo? O quê? Ele não está assim tão bom, se calhar, como antigamente era. Mas para mim tem que continuar a ser uma aposta.
Seria mau ele arrastar-se nos relevados aí, já sem a qualidade.
Vais ver, mesmo com uma perna, ele vai fazer claro. uma Roger Mirá. Vais ver.
Muito rapidamente, Domingos, antecipas, como é que antecipas o futuro da seleção sem Cristiano Ronaldo? Porque temos que começar a falar disto, né? Ele já tem 30 e muitos anos.
Sim, eu, é evidente que não vai ser
e
fácil.
Ele é um gênio, mas agora, temos sim, outros gênios sim. que se podem libertar.
Aquilo, eu há pouco estava à procura da palavra certa para aquilo que eu queria definir o momento do Cristiano Ronaldo. Acho que o Cristiano Ronaldo reconfigurou o seu jogo. Uhum. O Cristiano Ronaldo é outro jogador neste momento. E, portanto, não sei quanto tempo é que ele vai ter de carreira. É evidente que o aspecto físico é muito importante. As lesões são muito importantes, porque numa fase adiantada da carreira é natural que elas apareçam, claro. Que não há forma de fugir. E há pouco o Olivier falava bem. Nós temos problemas no eixo defensivo pela idade já e da carreira que tem o Pepe e o José Fonte, e portanto temos de ter soluções para eles. Mas em relação ao Ronaldo, eu acho que ele ainda vai conseguir aguentar mais 2 anos e acho que ainda serve muito os interesses da seleção. Agora, nós temos muita qualidade a aparecer por aí. Bernardo Silva, João Félix, Rafa, Pizzi, Bruno Fernandes, pontas de lança também há, portanto eu acho que não é preocupante.
Para dar e vender, digamos assim. E é com essa qualidade que vamos para o Europeu de 2020, Olivier, um Europeu que antecipas muito confuso. É começar pelo sorteio.
Sim, o sorteio é dia 30 de novembro. Não sei, 30 de novembro. Não sei quem era o presidente do UEFA na altura, claro que eu sei. Era Michel Platini.
Em francês.
Mas que invenção, Platini. Mas que é que tu nos fizeste, Platini? Sinceramente, no dia sorteio 30 de novembro, nem vamos conhecer todas as equipas apuradas. Primeira confusão. Segunda confusão. No europeu, em 12 países diferentes. Ok, a imagem simbólica e tudo isso, muito bonito tudo isso. Ok, mas vai haver jogos de eliminação direta em que o país anfitrião nem poderá jogar em casa. O que dá uma confusão também a nível dos adeptos, a países que não têm o euro, ou a moeda, outros não têm. Depois, a nível da logística, é uma loucura absoluta. Mas estamos a ver que a final europeu e o futebol não foge à moda atual do desporto. que é a loucura absoluta. Vimos recentemente com a maratona, com o Mundial de Atletismo, neste caso, aliás. E por isso eu tenho uma sugestão para Platini, se ele voltar à UEFA, organizar o Europeu em 2032 no Qatar ou na Arábia Saudita, com 128 equipas no mês de agosto, com 45 graus de temperatura.
Vocês estão a rir, se querem alguma consideração final sobre esta proposta do Olivier, Pedro?
Rejeitada. Por mim, rejeitada.
Muito bem, está rejeitada essa proposta. Acredito, Olivier, que a UEFA não iria seguir essa sugestão. Chegamos ao final de mais uma tertúlia Bola Branca. Domingos, Pedro, Olivier, encontro marcado para a próxima semana.